não pretende responder a desequilíbrios macroeconómicos ou a déficits excessivos. O Programa de Estabilidade de 2020, remetido pelo Governo a esta Assembleia, é distinto do que apresentámos anteriormente, porque o momento que vivemos é também ele distinto. A avaliação do impacto do confinamento a que o país e o mundo foram sujeitos apenas se poderá concretizar mais tarde. O retorno à trajetória de crescimento económico e consolidação orçamental só será possível e sustentável quando a crise sanitária e os seus efeitos económicos e sociais se encontrarem debelados. O Programa de Estabilidade apresenta uma estimativa do impacto no crescimento económico das medidas de confinamento social, com base em informação setorial sobre a adesão ao regime do layoff simplificado. Estimamos, assim, que, em média, cada 30 dias úteis de confinamento gerem um impacto negativo anual no PIB de 6,5 pontos percentuais. Para mitigar o impacto económico e social das medidas de controle sanitário, o Governo tem vindo a adotar diversas iniciativas de proteção dos trabalhadores e dos seus postos de trabalho, bem como de apoio às empresas. Estas medidas estão orçamentadas em cerca de 2 mil milhões de euros por mês, 1% do PIB de 2019, incluindo medidas com incidência única. Acrescem medidas discricionárias com impacto financeiro, mas sem impacto orçamental direto, de mais de 25,1 mil milhões de euros, 12,5% do PIB, incluindo o apoio à liquidez das empresas, concessão de incentivos, moratória de créditos e de rendas e prorrogações fiscais e contributivas. Os dados disponíveis para março e abril demonstram bem a severidade da quebra da atividade económica registada. Entramos agora no período de levantamento gradual das restrições de confinamento, que não sabemos por quanto tempo se alargará. Há certamente uma redução da atividade sem paralelo na nossa economia nas últimas décadas, disso não temos dúvidas. Portugal, nos últimos 4 anos, construiu bases sólidas e ganhou uma credibilidade que nos permitem hoje enfrentar melhor esta crise do que no passado. Quatro orçamentos com objetivos cumpridos. A maior redução da dívida pública da área do euro em 4 anos. Uma também substancial redução da dívida do setor privado e o maior crescimento económico e do emprego em muitas décadas. Nos últimos 4 anos, Portugal demonstrou uma solidez das suas instituições sem paralelo no contexto europeu. A estabilidade, previsibilidade e transparência das decisões de política económica são essenciais para a confiança e o investimento. Assistimos, infelizmente, a um interregno temporário do processo de crescimento económico. Não devemos, não podemos permitir que este interregno afete o funcionamento das instituições, a estabilidade económica, financeira e bancária de longo prazo, nem, muito menos, a estabilidade social e institucional. Voltaremos em conjunto a conquistar o futuro que de forma tão árdua trabalhamos, para que de forma tão árdua trabalhamos nos últimos 4 anos. Com verdade e com a responsabilidade de apresentar todas as consequências das propostas que fazemos. Foi assim que sempre construímos os nossos programas de estabilidade. É assim que este deve ser lido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem 3 pedidos de esclarecimento. Não sei como é que pretende responder. O Sr. Deputado António Filipe pede a palavra para que efeito.
Sr. Presidente, para pedir para me inscrever, dado que o Sr. Ministro terminou a intervenção no momento em que ainda pensava que ia prosseguir.
Peço desculpa, mas não consigo perceber.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Era para me inscrever para me pedir esclarecimento, porque o Sr. Ministro terminou abruptamente a sua intervenção e ainda não tinha inscrito.
Sr. Deputado António Filipe, portanto são 4. E o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, portanto são 5.
E há mais 2.
E há mais 2, estamos aqui a dizer.
6,
pelo menos. Então são 6. Ou 7. Como é que o Sr. Ministro pretende responder? Em conjunto. Muito bem. Então, o primeiro pedido de esclarecimento é do Sr. Deputado Álvaro Almeida, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Nesta hora difícil em que atravessamos uma crise sanitária e económica provocada pela Covid-19, é fundamental que os portugueses sejam confortados com a esperança de que o Governo de Portugal sabe o que fazer para minimizar os efeitos da crise. Os portugueses precisam de confiar na estratégia do Governo para os ajudar a atravessar este período e, por isso, precisam de acreditar que o Governo tem uma boa estratégia. A apresentação do Programa de Estabilidade deveria ser o momento dos portugueses conhecerem e confiarem na estratégia do Governo. É por isso incompreensível que o Governo não tenha apresentado um Programa de Estabilidade. O Governo apresentou um documento que faz de conta que é um programa de estabilidade. Mas que não o é, porque, como diz e muito bem o Conselho das Finanças Públicas, não contém os elementos informativos mínimos para que possa ser considerado um verdadeiro programa de estabilidade. O Governo está, assim, a faltar ao respeito aos portugueses e a esta Assembleia ao trazer para esta discussão um documento que não respeita a Lei de Enquadramento Orçamental, nomeadamente o seu artigo 33º, número 1, que determina que o programa de estabilidade é elaborado com a regulamentação da União Europeia aplicável, e sabemos hoje que as orientações da Comissão Europeia para este programa de estabilidade não são aquelas que o documento que entregou cumpre. O Sr. Ministro ontem não hesitou, e muito bem, em invocar a importância do cumprimento da lei e dos contratos para acusar o Sr. Primeiro-Ministro de ter um comportamento irresponsável. E repare, Sr. Ministro, eu não estou a discordar de si, eu concordo com o Sr. Ministro que a lei e os contratos são para ser cumpridos. Mas é toda a lei. E, portanto, porque é que o Sr. Ministro hoje não cumpriu a lei, ou melhor, não cumpriu na sexta-feira, a lei de enquadramento orçamental? Por isso, a minha primeira pergunta é essa, Sr. Ministro, porque é que entregou um programa de estabilidade faz de conta que contraria a lei de enquadramento orçamental e contraria a regulamentação comunitária aplicável às orientações da Comissão Europeia? Depois da novela que assistimos ontem, a resposta parece-me óbvia. O Sr. Ministro das Finanças entregou um documento faz de conta, porque neste momento o senhor só faz de conta que é ministro. Já agora, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Deixe-me cumprimentá-lo, dar-lhe os parabéns pela vitória retumbante que teve ontem, à noite, sobre o Sr. Primeiro-Ministro, e já agora perguntar-lhe qual foi o preço dessa vitória. Vai ser obrigado a continuar no Governo muito mais tempo? Teve que abdicar do Banco de Portugal em troca de outro cargo internacional? Ou, Sr. Ministro, será que a partir de setembro vamos ter a oportunidade de o ter aqui deste lado, como deputado, e teremos a oportunidade, nessa altura, de fazermos o tal debate, já não entre candidatos a deputados, mas agora como ambos como deputados, que ficou pendente da campanha eleitoral. Senhor Ministro das Finanças, o facto de o Governo não apresentar ao país uma estratégia de finanças públicas não faz desaparecer a restrição orçamental que limita as políticas de apoio aos portugueses e à economia portuguesa. Na atual conjuntura, a restrição orçamental não será o valor do déficit em 2020, sobretudo se esse déficit resultar da conjuntura e de medidas excepcionais e transitórias. Esperemos que não medidas permanentes. No entanto, a restrição orçamental continua e a restrição orçamental vinculativa em 2020 será a capacidade de financiamento do país e do Governo. E essa capacidade de financiamento não é ilimitada e pode acontecer que essa capacidade de financiamento seja inferior às necessidades das políticas de retoma da economia e de apoio social que o país precisa. É por isso que esta restrição de financiamento tem que ser aliviada com o contributo de políticas a nível da União Europeia. Primeiro, porque a pandemia de Covid-19 é o momento da história que mais justifica a invocação dos valores da coesão e da solidariedade, que são um dos pilares fundamentais do projeto europeu. Segundo, porque a igualdade de condições de concorrência no mercado europeu se está a degradar, já que os auxílios de Estado são diferentes de país para país, porque também a restrição orçamental é diferente de país para país. E, portanto, se não houver medidas a nível da União Europeia, é também o próprio mercado único, um outro pilar fundamental da Constituição Europeia, que está em causa. Por isso pergunto-lhe, Sr. Ministro, que medidas é que o Governo vai tomar, que diligências é que vai efetuar junto das instituições europeias, nomeadamente junto do Eurogrupo, para que um Programa Europeu de Financiamento de Recuperação Económica e Social seja apresentado e implementado em tempo útil, sem que isso ponha em causa as contas públicas nacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos a um segundo pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, Sr. Ministro das Finanças. Como deliberadamente o Governo assume no documento que submete a esta Casa, discutimos o plano de estabilidade no momento em que a única certeza é a incerteza. A incerteza de uma realidade sem qualquer precedente comparável. E a verdade insufismável é que vivemos hoje ainda na primeira das fases de desconfinamento previstas, sendo que a segunda começará apenas na próxima segunda-feira, sendo ainda prematuro prever como as mesmas irão evoluir. É conhecida a vontade que nos diz que fazer previsões é difícil, especialmente sobre o futuro. Mas, no caso, é mesmo importante que saibamos responder com a honestidade e a verdade que a realidade impõe. Enquanto forem tão incertas quanto são hoje, quer a natureza, quer a dimensão e duração das medidas sanitárias restritivas, a construção de cenários macroeconómicos irá sempre redundar num pouco útil exercício de cartomância. E se isso é verdade para os demais países, é o ainda mais para países como Portugal, onde o turismo pesa significativamente no PIB e que, por isso, estão ainda mais dependentes da velocidade da recuperação da confiança decorrente do sucesso do combate à pandemia. Não obstante todas essas incertezas, de resto assumidas pelo Governo no Programa de Estabilidade, quero deixar duas questões. O Sr. Ministro tem a seu crédito e a equipa que lidera a credibilidade conquistada, como referiu, por 4 orçamentos cumpridos, pela maior redução da dívida pública da área do euro nos últimos 4 anos e o maior crescimento económico e de emprego em Portugal em muitas décadas. Um trabalho notável ao serviço do país, como muito bem ontem, em nome de toda a bancada, referiu publicamente o nosso vice-presidente João Paulo Correia. Subscrevo integralmente essas palavras. Daqui a um mês, o Governo irá apresentar neste Parlamento, ontem confirmou, o orçamento suplementar, tornado necessário pelo inevitável aumento da despesa pública decorrente das medidas de apoio à economia e ao emprego. Pergunto-lhe se as projeções que hoje entende prematuras apresentar serão apresentadas daqui a um mês, previsivelmente, com a proposta de lei do orçamento. Mas termino com uma questão, porque um recente estudo do Fundo Monetário Internacional interpela-nos a todos, recordando que a experiência de todas as epidemias globais se traduziu invariavelmente até hoje no agravamento das desigualdades. Citando o estudo, se as pandemias do passado servirem de guião, o custo nos segmentos mais pobres e mais vulneráveis da sociedade irá ser pior. Pergunto se o Governo está ciente desta ameaça à nossa coesão social, aos nossos mais pobres e vulneráveis e, sobretudo, se estão as políticas públicas deste país mobilizadas para a combater. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É agora a vez da Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para colocar um pedido de esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, as perguntas que fiz há pouco mantêm-se. Qual a resposta para as empresas endividadas? Qual a resposta para quem, tendo ou não apoio, entrou na pobreza? Qual o plano de investimento e de recuperação económica? Que recursos vão ser mobilizados para além daquela proposta inaceitável do Eurogrupo? O que está neste documento não é suficiente, a discussão tem que ir muito para além destas respostas do Governo. Mas há um tema ao qual quero voltar, porque ele não é uma distração e merece ser tratado com seriedade. Há anos que o novo banco apresenta prejuízos astronómicos. Prejuízos que dizem respeito a uma carteira de créditos tóxicos, que desconhecemos em pormenor e que não sabemos como está a ser gerida. Depois de terem sido conhecidos os prejuízos astronómicos de 2018, foi pedido pelo Governo uma auditoria especial para analisar esses créditos e para analisar as perdas que foram imputadas à garantia de Estado, chamada Mecanismo de Capital